Copenhague, o futuro e o clima.
A Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas chega perto da reta final. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, chegou hoje à Dinamarca para preparar o terreno para Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, que deve participar amanhã das negociações. Pedro Nogueira tem mais informações sobre a COP15. Boa tarde, Pedro. A gente sabe que o presidente Ahmadinejad estava discursando agora há pouco. O discurso dele já terminou, o presidente Lula já começou a falar?
Boa tarde, Alessandra. Não, o presidente Ahmadinejad continua na tribuna. Ele tem dirigido seu discurso principalmente a criticar a posição dos Estados Unidos da América, de que cobram as atitudes dos países menos desenvolvidos, mas não parecem ter se comprometido tanto com os seus próprios atos. É o discurso do presidente Ahmadinejad. Nós estamos na expectativa porque ele é o próximo orador. Logo depois do presidente Ahmadinejad, o presidente Lula vai ser chamado a discursar. Ainda sobre os Estados Unidos, Hillary Clinton anunciou hoje o apoio do país à formação de um fundo de auxílio aos países em desenvolvimento mais afetados pelas mudanças climáticas. A sugestão de Hillary é que os desenvolvidos levantem 100 bilhões de dólares anualmente para esse fundo. Apesar dessa aparência de contribuição bondosa, Alessandro, os Estados Unidos têm algumas exigências para ajudar com esse fundo. Os americanos esperam que haja transparência na gestão desse fundo e que alguns países, especialmente a China, deixem claras suas metas de emissões. A proposta deu um novo vigor às negociações. Até a chegada de Hillary, o dia tinha sido marcado por reuniões de blocos e chefes de Estado, num ritmo muito parecido com o de ontem, que foi bastante lento. Um clima de pessimismo começa a se espalhar entre os analistas e alguns participantes da COP15. Membros da delegação chinesa sugeriram que é o momento de cogitar uma declaração política ao invés de um acordo entre os países. Mas isso seria uma medida frustrante, Alessandra, porque uma declaração política tem resultados pragmáticos muito reduzidos. A chanceler alemã Angela Merkel fez um discurso bem pessimista, dizendo que as notícias de Copenhague não são boas. O fato é que nada é decisivo hoje, Alessandra. Amanhã é o último dia da conferência, momento em que estarão presentes os mais importantes chefes de Estado, e tudo pode mudar. A negociação pode evoluir consideravelmente ou pode ser enterrada de vez. A expectativa para amanhã é que o presidente Barack Obama participe da COP15. Em telefonema ao presidente Lula, Obama confirmou presença no último dia da conferência. No entanto, Hillary Clinton, secretária de Estado, disse que Obama só vai à Dinamarca se houver possibilidade de um acordo decisivo. Nós continuamos aqui aguardando, então, a presença do presidente Lula na tribuna do plenário da COP15, logo após o presidente Ahmadinejad.
Pedro, bom, então vamos prosseguir a nossa série de entrevistas sobre as principais controvérsias debatidas na COP15. Quem que é o nosso entrevistado de hoje?
Bom, Alessandro, hoje eu conversei com o Ricardo Baitello. Ele é coordenador da campanha de energias renováveis do Greenpeace Brasil. Ele fez uma avaliação do andamento da conferência até o momento e falou sobre as expectativas para a continuação dos trabalhos até amanhã. Nós vamos ouvir um trecho da entrevista em que ele fala sobre duas principais propostas que foram apresentadas hoje. A americana, que nós já falamos, do fundo de 100 bilhões de dólares, e a francesa, da criação de uma organização internacional para o meio ambiente. Vamos ouvir.
Olha, eu acredito que existem algumas sinalizações que, apesar de ser positivas, elas devem ser observadas com ressalva, né? Anteriormente a essa, a gente tinha o anúncio da China, né, de que cortaria aí a intensidade das emissões em 40%, e no final se observou que esse corte não representava que a China reduziria suas emissões e que sim melhoraria os processos, mas sem ter um compromisso em absoluto com a redução. E o que eu vejo agora no caso dos Estados Unidos é que, mesmo com a criação de um fundo, isso com certeza é positivo, pode ajudar a redução das emissões em outros países, mas o compromisso tem que ser tomado internamente pelos Estados Unidos. Eles são responsáveis por grande parte das emissões globais e eles precisam reduzir as emissões domiciliares, além de ajudar em outras iniciativas.
A prioridade não é exatamente o fundo, e sim a contribuição com a redução das emissões.
Exatamente. Apesar do fundo ser um dos dois pontos extremamente importantes, o primeiro ponto é a redução das emissões.
Outra sugestão que também foi bastante repercutida lá na conferência é aquela sugestão antiga do presidente Sarkozy de criar uma nova organização internacional para cuidar desse assunto, né, do meio ambiente. A ONU já tem o PNUMA, que é o Programa para o Meio Ambiente. Criar uma nova organização ou uma organização em outros moldes traria uma contribuição razoável para o combate às mudanças climáticas?
A gente acredita que até poderia trazer uma contribuição, mas não seria decisiva na mudança desses rumos, né? As atitudes, elas precisam ser tomadas, os compromissos compromissos têm que ser tomados independente da criação de uma nova organização, e a gente já vê que eles estão demorando para serem tomados, então talvez até demorasse um pouco mais aí criar um novo órgão, aumentaria um pouco a burocracia desse processo como um todo.
Como você avalia o andamento dessa conferência de Copenhague?
Olha, a organização Greenpeace como um todo estava um pouco mais otimista no começo da reunião, né, da conferência, né, com a vinda de todos esses chefes de Estado. Eles ainda não, temos que esperar até amanhã, com certeza, para ver se esse consenso melhora um pouco, mas eu concordo, né, é difícil ser otimista nesse ponto, né, considerando aí que os pontos que nós consideramos que iam avançar não estão avançando, e é possível aí que tenhamos aí a postergação de algumas dessas decisões para daqui a um ano, né, então isso agrava um pouco mais o problema, né, todos nós sabemos que temos urgência para tomar essas decisões agora, e seria um pouco frustrante ter que esperar mais um ano para ter um acordo politicamente resolvido, legalmente resolvido.
Nós ouvimos então, Alessandra, o Ricardo Baitello, coordenador da campanha de energias renováveis do Greenpeace Brasil, fazendo uma avaliação sobre as principais propostas da COP15. O presidente Lula acabou de subir à tribuna e ele discursa nesse momento. Ele começou agradecendo a alguns chefes de Estado presentes e agora ele faz uma avaliação sobre a importância dessa conferência. Nós voltamos então mais tarde com mais informações sobre o discurso do presidente Lula. Alessandra?
Obrigada, Pedro Nogueira.